Sejam bem-vindos a mais um Reduto Cast, o podcast oficial do Reduto Brainstorm. Eu sou o Sally.
Eu sou o Sotelo.
E a nossa convidada especial, se apresente, por favor.
Fala, galera, meu nome é Babi Diut, eu sou blogueira e autora de Sábado à Noite, sei lá, não sei, era pra falar isso?
Sim, sim. A Babi Diut é a blogueira do site...
Sou do babidiut.com, tem o meu nome, que é muito mais maneiro, né?
Sim, narcisismo, né?
É lógico, tem que ter um pouquinho, só...
E você também escreveu o seu livro, que é o...
Sábado à Noite. Agora vai sair Sábado à Noite 2. Eu tenho que fazer a propaganda, que senão minha editora não vai gostar, então...
Não, fala aí, como é que é o seu livro Sábado à Noite e Sábado à Noite 2? Fala para os nossos ouvintes.
Ah, Sábado à Noite é uma trilogia. É sobre jovens, adolescentes que estão no colégio e conta um pouquinho da história desses meninos que são... Não são populares, que são os meninos meio largadões do colégio e tal, os excluídos, mas que eles têm uma banda que toca nos sábados à noite do colégio. Eles fazem muito sucesso entre as garotas e tal. E aí conta a história dessa menina também, ao mesmo tempo, essa menina que se apaixona por um deles, a Amanda, que se apaixona pelo Daniel, sem saber que ele é o cara da banda famosa do colégio, entendeu?
Então é um livro que podemos considerar um livro para jovens adultos?
Livro para jovens adultos que fala sobre muita música, então...
Gosta de muita música.
Toda a minha falta de talento tá lá.
Queria ser rockstar, mas acabou escrevendo livro.
É, isso aí, meu lema de vida. I can't do it, Troy. Not with all these people staring at me. Hey, look at me. Look at me, right at me. Right at me. Like the first time we sang together.
Aonde vivem, do que se alimentam, o que eles fazem? O RedutoCast de hoje vai explorar o misterioso mundo dos blogs adolescentes, né, não, Sotelo?
É isso aí, cara.
E pra nossa especialista, pra nos informar sobre esse mundo que não é nosso de jeito nenhum, tá aí a Babi, que ela sabe tudo sobre esse mundo aí que as adolescentes vivem, né? Sobre os blogs criados por garotas jovens de 15 anos que de repente ganham milhões de acessos e atraem investidores multimilionários.
Eu ia falar, milhões de acessos e milhões de reais também, porque a galera tá muito rica com o blog.
Sim, milhões de acessos é igual milhões de reais. Babi, só me fala uma coisa. Os adolescentes de hoje estão vindo o que exatamente? Qual é a parada do momento aí pros adolescentes?
Eles estão ouvindo?
É, ouvindo, vai.
Ah, One Direction? All these little things.
Sério?
Ué, isso? Sério?
Ah, tô ligado.
Ah, você tá me tirando.
Gente,
o Luan, ele tem um playlist de uma adolescente de 15 anos, cara. Por isso que nós tivemos essa ideia de fazer o podcast.
Nossa, cara,
One Direction é a pegada dos adolescentes hoje em dia, assim. É, porque o modo de boy band voltou, né, cara? E daí, não só boy band, como girls band também tá voltando.
Já ouviu Cimorelli?
Já ouviu o quê?
Cimorelli.
Cimorelli?
Isso.
Não.
Vou te deixar o link depois, você vai curtir muito, certeza que vai.
Sotelo é tão adolescente, tipo, que desconhece e a Babi não conhece.
Pois é, você tá ganhando de mim, 1-0 pra você.
Mas essas boy bands novas são estranhas, né? Porque elas não fazem as coreografias maneiras que as boy bands fazem.
Achei estranho também. Tô acostumada aí com o NSYNC, né? A gente tá bem acostumado com Five, acostumado com, sei lá, Westlife e tal. E eu gosto de K-pop, não sei se vocês conhecem, que é, né? Que é o pop lá da Coreia e tal, que a galera canta e dança, tudo ritmadinho. E aí veio One Direction, que, pô, até gosto muitas músicas, mas eles não dançam. E isso é uma tristeza. Eu gosto de meninos dançando.
Ó, o Luan te mandou um link da Cimorelli, tá? Pra você entrar pro fã-clube dele depois.
Ah, é um grupo de meninas? É isso?
Isso mesmo.
Ah, legal. Depois sim, pode deixar.
Ó, faz coreografia, fazem cover.
O Rick Bonadinho acabou de lançar, né, Girls? Rick Bonadinho acabou de lançar a própria girl band brasileira. É, mas não...
Tu acha que vai virar isso aí?
Sei lá, cara. Ruge na época fez sucesso, né? Não sei, se tiver realmente voltando, pode ser que dê certo. Se ele souber fazer direitinho, pode ser que dê certo.
Não, o cara faz jus ao nome do estúdio. O cara é Midas Studio Records, cara. O que ele toca, exato, vira ouro, não tem jeito. Vira ouro.
Mesmo que vire ouro por alguns meses e depois pare, é, mas vira, entendeu? Que é importante.
O importante é o dinheiro agora, amanhã a gente resolve, entendeu?
Pois é, depois se vira.
Tem uma girl band que ele produziu que eu achei muito legal também, chamada Bros. Uma ótima girl band.
Que sacanagem, né?
A gente vai falar, voltar pros blogs, falar, né, que é o tema, né? Mas mundo adolescente é um mundo muito fantástico, assim, que eu adoro.
Cara,
tem uma coisa que eu gosto muito, cara. Tipo, muito, cara. Que é os Jonas Brothers. Eles ainda fazem sucesso entre vocês?
Cara, te falar.
Não?
Entre vocês é ótimo, né? Porque eu não sou nem adolescente mais, mas eu...
Ah, mas você é tipo uma rainha dos adolescentes.
Com os adolescentes. Sou tipo a Xuxa dos adolescentes.
Tipo a Xuxa dos adolescentes.
Eu ia falar isso, velho.
Quantos seguidores tem no Twitter? Tá.
Ah, não tem muito, tem 11 mil, sei lá o que, mas não, ainda não é muito, não.
Mas um pouco você me passa, hein? Eu tenho 311, 309. Um me deixou de me seguir hoje.
Foi a mãe dele que deixou de seguir ele.
Ah, 2-0 pra você, tudo bem. Eu te passo a coroa no final do nosso. Tá, não tem problema. Mas, cara, eu gosto muito de Jonas Brothers. Fui no show, fui nos dois shows que eles fizeram aqui no Brasil.
Que inveja
de você. Fui com os meus amigos homens. Inclusive, meus personagens, o Bruno, que faz personagem meu do meu livro, foi comigo, a gente curtiu, gritou, só tinha menina de 10 anos do nosso lado, a gente não tava nem aí. Tipo, quando as meninas querendo chegar perto de Jonas Brothers, foi divertidíssimo.
Não, pra mim o mundo é sério, é de verdade isso, sua tela. É Led Zeppelin, Beatles, Jonas Brothers e as outras bandas depois, cara, eles são muito talentosos, cara.
Você precisa conhecer o McFly.
McFly eu gosto pra caramba também, mas não é Jonas Brothers ainda. Cara, o Nick, ele toca... Eu tenho um DVD do Jonas Brothers que eu assisto antes de dormir, né?
É o DVD de cabeceira.
É.
Pô, o Nick... Carreira solo?
Hã?
Carreira solo, Nick Jonas?
É, ele tem carreira solo também, ele é muito bom, cara. Ele faz um bagulho meio black music, assim, né?
É isso.
Legal. Oi?
Não, é legal mesmo. No show ele tocou, chegou a tocar umas músicas dele solo e tal. Eu não conhecia não, mas no show achei bem maneiro. Ele toca um piano, sozinho também, né, e tal. Ele tem uma parada assim, uma pegada meio...
É, ele é um gênio, cara. O DVD do Jonas Brothers que eu tenho, cara, ele toca, tipo, bateria, violão, guitarra, piano, canta, e quando você acha que ele não vai fazer mais nada, ele começa a dar pirueta no palco, cara.
Conheço, é muito genial. O Tom Fletcher do McFly, ele faz tudo isso muito mais, entendeu, cara?
Ah, aliás, agora você entrou num ponto legal, porque os fãs adolescentes, eles entram em umas rinhas, né, entre as bandas deles, tem um negócio assim, né?
Entre o quê? Eu não
entendi. Uma rinha, é que a gente é de São Paulo, né? Acho que
isso não é
de São
Paulo. É rinha, tipo, na briga, né?
É tipo uma briga. Você é de onde?
Sou do Rio de Janeiro.
Ah, então eles entram umas tretas, assim, sabe?
Legal. Então, por exemplo, fã gosta... Cara, fã defende, sabe? Fã vai... É, fã gosta muito. Então as pessoas têm que entender um pouco disso também, porque é meio difícil pro fã, porque o fã, ele defende tudo que o ídolo faz. E se ele não defende, e se ele tiver que zoar o ídolo, é só ele que pode zoar o ídolo, entendeu? Ninguém mais
é
pode zoar.
Claro.
Mas então, isso é tipo dos adolescentes, né?
Pois é, mas olha só, te falo a verdade que... Meu pai tem 60 anos, meu pai é assim, né? Com os Beatles, por exemplo. Então se você falou alguma coisa, ele pode zoar à vontade os Beatles, mas se você zoar coisa pra falar como é que é, e aí a treta, tá vendo? É muito grande, assim, é bizarro. Eu não sei se é realmente uma coisa dos adolescentes, mas eu acho que começa na adolescência e pra alguns fica pra sempre, assim. Os fandoms acabam entrando eles entram em colapso um com o outro, assim, é uma coisa meio bizarra. E acho que faz parte dos fandoms, acho que faz parte. É chato, a gente depois fala, pô, galera, sabe, depois que você cresce, você vê que não tinha necessidade dessas rixas entre os fandoms, mas eu acho que faz parte um pouco, né, de ser adolescente e de ser fã de alguma coisa.
Eu vejo os fãs-clubes aí, tipo, no Twitter, eles brigando, né? O Justin Bieber, não sei o quê, o fã-clube da Demi Lovato. Eu imagino que uma hora eles vão começar a entrar numa onda de torcida organizada, assim. Começar a botar umas banderolas, cair na porrada mesmo, que eles brigam de verdade.
Eu fico ainda assustado disso não ter acontecido ainda.
Babi, com quantos anos você montou o seu blog?
Eu sempre tive blog desde novinha, vários blogs falando sobre... que eu acho que quando eu tinha 18 anos, 19 anos, era moda fazer blog falando sobre a gente, né? Coisas sobre a nossa vida. Era
sobre tipo nós mesmos. Eu tive também.
Pois é, não é? Era muito comum você postar fotos suas que você tava fazendo. Na época, os blogs eram diários nossos.
Uhum.
Nossos amigos. E aí depois todo mundo transformou lá pro Fotolog, pro Flogão, pra essas coisas todas e tal. E aí depois que veio um pouco dessa moda de blog mesmo. O meu blog atual foi feito em 2009, final de 2009, quando eu tava querendo lançar o meu livro, e daí eu pensei, eu preciso conhecer o público pra quem eu tô escrevendo, quero conhecer mais essa galera, e eu quero mostrar quem eu sou. Então eu queria fazer um blog sobre coisas que eu gosto, pra que essa galera pudesse interagir comigo e pudesse me conhecer e tal, e sei lá, foi mais ou menos esse meu pensamento. Então foi no final de 2009, o blog atual, no caso.
E você começou a fazer parceria com editoras, né?
Pois é, eu nunca usei o meu blog de forma profissional. Nesse nível, assim, né? De profissionalismo que hoje em dia a gente vê aí, depois dos 15 da Bruna, Vieira, que é fantástico, tem o blog da Melina, que eles são blogs mais profissionais. É, eu sempre usei meu blog como uma forma de me expor para os meus leitores e que os leitores pudessem trocar comigo. É, foi tanto que, às vezes, a gente recebe pedidos, eu recebo pedidos para poder fazer propaganda e etc. E alguns eu chego a aceitar, outros não, assim, não é ainda focado em propagandas e etc. Né? Tanto que não tem nenhum banner de propaganda ainda, nem nada assim.
Babi, você Oi. Sabe a responsabilidade que você tem, né?
Com o quê?
Porque você influencia jovens, pequenas garotas aí que acompanham você.
Cara, pior é que isso é realmente verdade, assim. É, a gente recebe... E eu, no caso, que não, eu dou aula para jovens, para adolescentes. Eu tenho um curso de reeducação de adolescentes. É, e eu dou aula todos os dias para jovens. Eu trabalho, ou seja, eu trabalho com jovens 24 horas, né? Eu saio do meu curso, vou para a internet e estou em contato diretamente com adolescentes o tempo todo. Com jovens mandando e-mails falando da vida pessoal deles, que leram um livro e se identificaram e eles querem saber o que eles fazem com a vida deles, que é parecido com o do personagem, esse tipo de coisa, assim, que eu recebo. Então, e no meu caso, que eu estudo mais, trabalho mais com jovens, acho que ainda é bem menor do que outras blogueiras que talvez tenham, né, tenham blogs muito maiores. Mas, se no meu caso, eu já acho um pouco... Às vezes é um pouco difícil você encarar isso, entendeu? De que tudo que você fala tem um significado muito grande pra eles, assim. Imagino como é que, sei lá, isso não deve ser pra...
É a idade que eles estão começando a moldar a personalidade, acima de tudo.
Exatamente. Você... Qualquer pessoa que, às vezes, atrai a atenção deles ou que fale diretamente pra eles, acaba se tornando um espelho, né? Então, e a gente precisa manter... Como eu quero continuar trabalhando para jovens e tal, eu preciso manter isso, entendeu? Preciso me manter como uma boa...
Referência.
Referência, justamente.
Você tem alguma história, assim, de uma criança que você influenciou para o bem ou para o mal?
Para o bem ou para o mal, é ótimo, para o mal. É. Para o mal eu não tenho, não, graças a Deus, ainda não aconteceu. Quer dizer, não que eu saiba, na verdade, a não
Os
ser...
Os roqueiros do seu livro usam drogas? Pegamos você, garoto.
Visão, mas não tá escrito, né?
São jovens, assim, que... Normais, como eu digo, né? Eles fazem o que eles querem fazer e tal. O que eles acham que tem que fazer. É, eu acho até chato quando a gente lê um livro sobre jovem, que o jovem é tipo 100% Disney, tá? É
Malhação de novo.
Pois é. Não, na Malhação a galera ainda faz um monte de merda. Você lembra? Ah, na época a galera ficava grávida,
novinha. Nossa, então
parando de... Do Mocotó, sei lá, que a galera também, pois é, parei de acompanhar faz muito tempo. Não, pois é, teve agora nessa última Malhação, tal da Fatinha que casou, nova, então sei lá, a galera continua fazendo merda na Malhação, acho que isso independe da época da Malhação, mas eu acho chato quando a gente lê uma história sobre jovens e a história não é credível, porque assim, quando a história não faz parte do universo de jovens, é muito tudo certinho, todo mundo vive fácil, ganha as coisas muito fácil, sabe? A vida é linda, maravilhosa. Porque, cara, a vida de jovem é uma merda, sabe?
Isso é uma coisa... É...
Adolescente é uma porcaria. Tipo, sua mãe não deixa você usar a internet, o mundo acabou. Entendeu? Ah, sei lá, você às vezes não tem dinheiro pra ir no McDonald's porque saiu a porcaria do Minion super legal que eu quero comprar e você não tem dinheiro. Cara, o mundo tá... Cara, então, eu não sei nem se é influência, mas aconteceu um caso engraçado que eu vou compartilhar, achei bonitinho, porque assim, o personagem do meu livro, por exemplo, ele chama Daniel, o personagem principal, e ele gosta dessa menina chamada Amanda, né, eles se gostam e tal, e não podem contar pras pessoas, porque enfim, ele é um loser do colégio, ele é daquele perdedor que ninguém gosta mesmo, que sempre tem no colégio, não tem jeito. E ela não, ela é bonitinha, os meninos todos gostam dela, não sei o quê. E ela acabou gostando desse cara, enfim. E eu recebi um e-mail de um menino que chamava Daniel, que tinha uma banda, cara. E ele gostava da menina chamada Amanda, do colégio.
Meu Deus.
Não é legal isso? Eu achei impressionante.
A vida imita a arte.
Exatamente, e ele tava impressionado. Quando ele leu o livro, ele falou: caraca, tá falando da minha vida. E quem é você, Bárbara, que você, sabe, o que você foi? Você tava me espionando. E eu, sabe, achei muito legal. Esse tipo de... Eu recebo muito mensagem assim, sabe? Meu nome é Amanda e estou apaixonada por um Daniel no colégio. O que eu faço? Eu fico, cara, sei lá. Vai atrás dele, vai que ele é tão maneiro quanto o meu personagem, sabe? Não sei, então, enfim.
Nesses casos, você pode dar uma sugestão. Se o cara morar numa cobertura ou tiver acesso, pode mandar se jogar também.
Isso, cara?
Não,
Que sacanagem, cara. Vai às vezes, sei lá.
A gente acabou de falar que ela influencia os adolescentes.
É verdade.
Você entra nessa? Pular do prédio com os bichos.
Não, é que aí você já vai você vai saber qual vai ser o impacto disso real nos seus.
Ah, se alguém morrer, vai falar que o cara matou o garotinho.
Não, você não matou, você deu uma dica. Ele acatar são outros 500, pô.
Cara, você tipo.
Tá mesmo, na verdade.
Isso é uma pesquisa de mercado, né? Se o cara morresse é porque ela é influente. Aí. Olha lá.
É que se ele morrer com o livro na mão, entendeu?
Você pode botar no currículo, assim, quando você for falar com as editoras, assim, ó. Publiquei esse livro, vendi tantos, um jovem já morreu por minha causa.
Foi tão influente que a pessoa fez
tudo. Se ele se matou, imagina se mandasse comprar alguma coisa.
Se fosse 100%, é isso que eu ia falar, se fosse 100% influente, eu tava milionária já, porque aí eu já tinha mandado todo mundo comprar meu livro e já tava, assim, super sucesso de venda.
Ah, mas você, nós sabemos que você começou seu livro independente e você vendeu sozinha essas coisas todas aí.
É, eu acho que eu tenho uma lábia boa.
Sim! Como é que você fez? Você publicou do seu bolso?
Foi, cara, assim, eu tinha... eu decidi, de dia pra noite, tava com a minha mãe, com a minha amiga e tal, que minha amiga até virou minha agente. Sei lá, gente, eu tinha essa fanfic escrita há muitos anos.
Era sobre o McFly?
Sobre o McFly.
É, imaginei.
Pois é, e daí tem tudo a ver com o McFly, tem tudo a ver com música, e daí eu tava num momento sem saber o que fazer da vida, porque a gente, depois dos 20 anos, tem certo momento da vida que a gente não sabe o que fazer. E eu tava nesse momento... E banquei, cara, minha mãe ajudou a pagar e tal, não sei o que, banquei do bolso mesmo pra poder fazer essa versão independente, direto com uma gráfica, e foi batendo cabeça, liguei pras gráficas do Rio de Janeiro, pedindo dica, como que eu faço, como que eu começo, como que eu faço a capa, como que eu faço a revisão, e eles me ajudando, e meus amigos me ajudando também. Então, um amigo fez a revisão, o outro fez a capa, o outro fez, sabe, diagramação, então, cada um me ajudou de uma forma, e acabei lançando, fiquei com esses 1.000 livros na mão. E fui.
Você imprimiu 1.000?
1.000, 3.000 de uma vez.
Gastou uma grana nisso aí, hein, fia?
Gastou uma grana pra ela. Minha mãe. Minha mãe até hoje. Pois é. Mas assim. E daí eu peguei, por exemplo, o primeiro evento que eu fui com meus livros foi na Bienal do Rio, não foi de São Paulo nessa época. Acho que é. Eu fui pra Bienal com a mala cheia de livro. E vendi todos os livros que eu tinha levado. Eu vendi 200 livros na Bienal do Livro.
Uou, olha isso.
Uma vez, cara, sozinha,
hein? Conheço escritor publicado por editora que não fez isso, hein?
Mas sabe o que eu fiz? Eu sou cara de pau. Acho que a galera tá faltando um pouco ser cara de pau, entendeu? Você chegar com o livro, chegar nas pessoas... E ser cara de pau simpático, né? Não aquele cara de pau tipo vendedor de loja, que é insuportável, aquela coisa.
Então vamos parar de falar tudo agora e vamos falar de TechPix.
Fala de coisa boa, né?
Pois é, então alguém que vem e fala, nossa, a roupa está fantástica em você, quando na verdade é uma porcaria só pra você comprar. Então, acho que tem um tipo de cara de pau que o autor precisa ser hoje em dia. Inclusive, se você for autor para adolescente, tem uma linguagem diferente que você precisa usar, sabe? E eu fui pra Bienal, fui com a minha malinha e fui apresentando meu livro pras pessoas. Meu livro tava com uma capa chamativa, eu consegui fazer isso. E acho que, sei lá, os fãs de McFly, pô, falava que era, sabe, tinha sido baseado numa fanfic de McFly. Os próprios fãs de McFly apoiaram pra caramba e compraram o livro na época e tal. E eu vendi, no final das contas, até de 2010, até o final de 2013. De 2011, foi isso aí, um ano e pouco pra vender todos os meus livros, sozinho. Sem estar vendendo em livraria, hein, cara, só na internet e na minha mão em eventos.
E porque hoje você...
Eu não tinha aquela manha de vender em livraria ainda.
E hoje você já tem mais de 100 mil cópias vendidas, é isso que você falou no começo.
Pois é, quem dera.
Mas quando, tipo, alguém comprava assim, um livro de você... E aí, depositava na sua conta, tu enviava pro Sedex, é isso mesmo?
É assim mesmo.
Sério?
Era sério, eu autografava, botava num envelope, escrevia, tá? E era isso, mandava pro correio pras pessoas.
É, da mesma forma que você falou que vai mandar pra gente do Reduto e uma cópia pra gente sortear, é isso?
É, não, pode ser.
Oi!
Vocês estão vendo, né?
O Luan aprendeu a ser cara de pau com você.
Eu tô aprendendo com você, essa é uma arte que eu não dominava ainda, hein?
Se assim, você só vive direito se for assim, né?
É, ganhamos um livro, cara.
Então, ganhamos um livro e ela tá dizendo aqui que vai mandar uma cópia a mais pra gente sortear pros ouvintes.
Opa, então vamos...
Se a galera estiver ouvindo até aqui, né, nesse dia frio, nesse dia que eu estou aqui de pijama, se vocês estiverem ouvindo até aqui, então vocês podem poder ganhar concorrer ao meu livro.
Mais detalhes no post de como concorrer ao livro da Babi, Sábado da Noite.
Então,
que demais.
Então, autografado, né, mano?
Autografado. Deixa
eu falar. Ah, tá. Eu fiz amizade com os caras do Correio.
Sério?
Exato. Eu ia pra lá toda semana com a mala cheia de livro pra poder enviar. Então, até hoje, eles são meus parceiros. Mas...
Nossa, que demais. Aí, uma editora grande se interessou por você.
É, na verdade, a minha editora atual tinha me mandado um e-mail logo em 2009, não, em 2010, assim que eu lancei o livro, independente. Eles me mandaram um e-mail, era uma editora pequena e tal, falando que tinha se interessado pela história, não sei o que. Eu ignorei na época, porque eu falei, até parece que minha editora aqui, isso deve ser piada, né? Parece que a editora vai se interessar por um livro que nem lançou direito ainda.
Deve ser editora por demanda, né?
É, deixei pra lá na época. Depois que eu tinha acabado os mil livros que eu precisava continuar trabalhando, continuar divulgando, eu peguei e comecei a entrar em contato com as editoras maiores e tal. Então eu tive aí umas 3, 4 propostas maneiras de editoras grandes e resolvi responder esse cara desse e-mail de 2010. Falei, pô, coitada, né? Vai que, sei lá, vai que o cara tem uma proposta maneira. E a proposta dele foi a melhor de todas. Foi muito legal. Ele me deu toda a liberdade de fazer o que eu quisesse com o meu livro. A capa ia ser do jeito que eu queria, tudo ia ser do jeito que eu queria. Então eu acabei ficando com a minha editora pequenininha, com a Évora, lá de São Paulo. Daí, São Paulo.
Ah, Évora.
Legal, é.
Nosso blog tem parceria com a Évora.
Ah, então. Mais fácil ainda a gente conseguir um livro agora. Ou dois. Se vocês quiserem.
Vocês vão querer mandar porque a gente tá atrasado com as resenhas, mas tirando isso. Babi, vamos fazer um jogo agora?
Bora.
Não de RPG, um jogo. Seguinte.
Eu sou o mestre. Não, brincadeira.
Nós vamos abusar de você. Você vai pesquisar na internet agora. Links relevantes do mundo adolescente. E você vai enviar pra gente. Nós vamos analisar pra ver o que nós achamos. Qual a nossa reação nessa parada que é tão forte no mundo adolescente é de vocês.
Vou te mandar então primeiro o blog mais famoso dos adolescentes. Pode ser? O
blog mais famoso dos adolescentes?
Blog.
Blog, ok. No final desse episódio, nós vamos soltar uma bomba envolvendo o Sotelo e o High School Musical.
Não!
Gente, adoro High School Musical, por favor, quero saber.
Nesse episódio vai ter uma bomba. Fiquem até o final desse episódio. O Sotelo, a hora de revelar chegou, cara. No primeiro podcast eu falei dessa bomba que envolvendo o Sotelo e o High School Musical. E nesse episódio vamos falar isso, finalmente.
Não ia ser no décimo, cara?
Não, cara, vai ser hoje, que tem tudo a ver com o tema. Aí, Luan, abre o link que ela mandou, link já.
Oh my god!
Esse é o blog mais acessado entre as jovens.
Então, cara, o blog dela é muito bem produzido, velho.
É muito rosa, né, cara?
Mas é o público dela, né, cara? É público. É quase que. É super direcional pro público dela, não tem como. Ela fala pros jovens, ela fala muito bem pros jovens. E o blog dela é totalmente menina, né? Totalmente adolescente, não tem como negar, hein?
É, ela é bonita também, né?
É uma gracinha. Mara em São Paulo.
Olha o tema da matéria aqui. Devo contar que gosto dele ou não?
Não, cara.
Não conta, né, cara?
Não deve contar, cara.
Eu sou super a favor de contar, galera. Então vamos discutir sobre isso, porque... Tem que falar. Vamos ser cara de pau, mais cara de pau na vida, entendeu?
O que ela fala? Vamos ver aqui, o último parágrafo que ela manda a garota fazer. Viu? Ela tá dando uma... Ela tá dando um conselho de vida pra adolescente, cara.
Exatamente. Vocês que não são meninos e tal, não sei o que, não tiveram esse contato com a Capricho, eu acho. Vocês tiveram?
Ah, não.
Ah, eu assino Capricho, né?
Eu só comprava quando saiu de Nos Brothers na capa. Para isso.
É, uma vez, né? Duas, só que saíram até hoje, eu acho. Mas enfim.
Justin Bieber saiu gente.
É, pois é. Nem falo. A Capricho tem esse papo com os adolescentes que já não é o mesmo papo que tinha antigamente, assim, que tinha quando eu era adolescente. A Capricho antes falava pra gente justamente isso. E aí, você gosta dele? Será que você gosta dele? Precisava da revista dizer pra gente se a gente gostava do cara, entendeu? Então, tinha, e assim, achava isso maneiríssimo. Hoje em dia, acho que os adolescentes já não estão muito mais nessa vibe de coisa, de ser tão bobo, né, assim, de... Será que você... Que tipo de amiga você é? Eu não sei se...
Não, eu folhei uma Capricho uma vez e nela falava de sexo.
Pois é, isso que eu tô falando. Agora tá assim, nossa, Zac Efron lá na minha cama, hein? Tá escrito lá na Capricho, tipo...
Meu Deus.
Eu fiquei boba. Não, não, não tinha isso quando eu era mais nova.
Meu Deus, minha filha não vai...
Eles têm que mudar, eles têm que se adaptar, né?
Tem que se adaptar. Pois é, acho maneiro isso. E a Bruna, ela fala um pouco essa língua de revista também, essa língua da Capricho, né? Essas dicas pros jovens e tal. Tem um aí, tipo, ah, não me dou bem com a minha mãe, o que eu faço? Aí tem outro aí, tipo, a minha melhor amiga roubou o meu namorado, o que eu faço? Tem coisa assim,
acho. Leon, que... hein?
A Capricho, ela sofre muitas críticas, né? Eu não entendo porquê, mas... Falam que a Capricho é um atentado à personalidade da jovem.
Cara, é porque tem aquelas matérias básicas de, tipo, seja como a Kristen Stewart, sacou? Tipo, vista as mesmas roupas que a fulaninha. Então, e aí é uma coisa que você abre a revista, você acha aquela coisa linda, você quer ser o mais parecido possível com aquelas pessoas que são lindas e maravilhosas que você tá vendo na revista. O que não é diferente das revistas que as mulheres adultas leem, tá? Sim. Tipo, a moça tá te dizendo a mesma coisa. Essa mulher aqui é foda, você deve ser igual a ela. Então, é porque...
Você nunca vai ser igual a essa mulher porque essa mulher não existe, né, cara?
Pois é, e daí, tipo, é uma crítica pra... A crítica à Capricho é muito maior porque a adolescência é justamente uma época de muita mudança e de muita... Assim, não é falta de personalidade, mas é de criação de personalidade.
Sim.
Então, é a Capricho tem muito mais influência nas adolescentes do que a Vogue vai ter nas jovens adultas, né? Tipo isso.
Tá aí a responsabilidade que nós falamos mais cedo, né?
Exatamente. A responsabilidade da Capricho, a responsabilidade talvez minha como escritora e a responsabilidade da Bruna aí como blogueira, por exemplo.
A minha prima é viciada nisso aí.
Ah, eu escrevi... Vou assumir aqui meu lado, jovem. Eu escrevi várias fanfics. Várias.
Você ganhou da gente, assim, agora.
Né? Desculpa, eu escrevi várias, eu li várias fanfics, e eu posso dizer que, às vezes, quando a jovem tá lá na madrugada lendo, ela tá fazendo besteira, assim, porque tem umas fanfics que são pesadas aí, cara.
É verdade, uma grande parte, assim.
Sim, 50 tons de cinza, vixe, eu vi em 2006 isso na internet, no Orkut eu via isso antes.
Existe, mas em todo fandom tem o seu lado acima de 18 anos, né? Tipo, aquele...
Mas quando eu vi. Quando eu vi o universo das fanfics, eu fiquei maluco, porque era um espaço onde qualquer pessoa poderia escrever e servir as críticas e crescer como escritor no Orkut, assim, num fórum. Eu achei demais isso na época, cara.
Espaço onde você pode falar o que você quer falar e pro público que você quer falar, que é igual a você. Tipo, os mesmos fãs das mesmas coisas que você, talvez. Ou pessoas parecidas com você que vão entender sobre o que você tá escrevendo. E aí é uma resposta imediata. Você escreveu uma porcaria, a pessoa vai lá e 5 minutos depois está uma porcaria, entendeu? Então, sim. Tipo, é uma resposta tanto positiva quanto negativa imediata dos leitores, o que é muito, muito legal. E muito maneiro para quem tá começando a escrever, porque você aprende como lidar com crítica, você aprende essa, né, essa situação aí e tal.
Quando eu escrevi fanfic, eu tinha um público assim, que eu acho que nem no Reduto eu tenho ainda, cara. Que é um público muito grande na fanfic, cara.
E fiel, né, cara?
E fiel, cara.
Pois é.
As garotas escreviam meu nome na parede, assim, era muito legal, cara.
Elas escreviam o nome do Sally no corpo.
No corpo, eu tenho várias fotos. Mas não, tipo, num corpo assim, lugares legais, tá ligado?
É, tipo, no seio, na barriga. Né?
Não, no braço, elas escreviam bastante. Claro.
Eu acho, tipo, é porque é diferente, talvez, a gente ver um garoto escrevendo fanfic, né, assim.
Sim, até era o nome da minha fanfic era essa, a primeira fanfic escrita por um garoto hétero.
Ah, entendi. Então as meninas realmente deviam ficar loucas.
Pô, só pra constar no blog desse que você mandou depois, dos 15, a pergunta que a gente viu aqui era: devo contar que gosto dele ou não? Eu falei que não. E ela concorda comigo, cara.
Que não é pra contar?
Sim, no final, a última linha ela fala. Sentimento não se conta, se demonstra, ponto, acabou.
Ah, tá, pô, mas aí no fato de falar, ela fala pra você mostrar pro cara que você gosta dele, né?
Mas ela não conta pra ele.
Ah, mas o cara nunca vai perceber, cara.
Não vai, cara.
Nossa, nunca vai perceber.
80% dos garotos são super tapados quanto a isso e eles vão achar que a menina tá sendo esquisita e não que ela gosta dele, então...
Sim, eu lembro que eu li uma Capricho também e falava assim pra dar sinais, né, que gostava do garoto. Tipo, você balançar o cabelo. Aonde que balançar cabelo é sinal, cara?
Ah, funciona. Cara.
Não, que você tá maluco. Piscar.
Nunca vai funcionar.
Até porque nós não lemos esse blog pra saber que isso é um sinal secreto que vocês criaram.
Cara, mas isso aí é inconsciente. O cara percebe sem querer. Assim como várias coisas que a mulher faz quando tá afim, que é sem querer, cara. Não percebe. É involuntário.
Eu nunca percebi, cara. Eu nunca fui um mestre da linguística.
Cara, mas é por isso que as meninas sofrem tanto de amor aí. Várias meninas do colégio ficam sofrendo de amor, porque elas ficam tentando dar dica pro cara, piscar pra ele, o cara acha que, pô, garota esquisita, tá piscando pra mim essa coisa. Tipo, e não percebe.
Tá com...
E é isso. Cada um tá no seu canto, ela não fala nada, ele não fala nada e...
Jovens. Jovens que estão ouvindo o RedutoCast, contem. Contem agora o que vocês sentem.
E se for pra demonstrar, que demonstre de uma forma, sabe, sei lá, explícita. Escreve num papel, já que você não quer falar, contar, ela escreve num papel, então, sei lá, abraça o cara, faz alguma coisa. Mas faça alguma coisa, vamos parar de viver esses amores não vividos.
Vamos todo mundo sair correndo pelado na rua, gritando o nome da pessoa que ama.
Viva o amor, viva a liberdade.
A gente tá voltando aí, vamos começar sobre o Woodstock agora, então.
Oh, mas não acha que essas jovens estão começando a namorar muito cedo?
É, né? Mas eu não sei se a gente... Eu acho que a gente não fazia isso quando era mais novo, né?
Ah, fazia.
Ah, eu não fazia.
Eu não fazia. Eu tinha até os 13 anos e eu acho... Até hoje. Eu tô com a minha Monster High aqui, acho que...
Não, cara.
Tipo, foi um pouco de choque, assim, eu acho, pra mim. Quando eu comecei mais tarde, eu fui ao shopping e aí tinha galera de 13 anos com um vestido muito curto e, sei lá, e de salto alto e... paquerando os garotinhos de 13 anos no shopping também e tal. De primeira, assim, pra mim, eu pensei, cara, isso realmente era um pouco esquisito. Mas eu acho que sempre existiu. A gente aqui não tinha amigo popular, assim, sei lá.
É, eu sempre fui meio leso, entendeu, quanto a isso. Jogava card game, viciado em computador e jogos e tal. Não, cara, sempre que via acontecer, desde 13, antes até. Na escola, então, meu Deus do céu, nem se conta. Isso aí, acho que desde sempre que acontecia. Talvez não usando essas micro mini saias que são menores que um palmo da minha mão, entendeu? Mas já acontecia normalmente, cara.
Eu acho que sempre aconteceu e eu não via porque eu era tapada, entendeu? Então eu acho que era isso, assim. Eu tinha 13 anos e um menino pediu pra eu ficar comigo e eu comecei a chorar. Na verdade, a minha amiga, minha prima veio pra mim, ah, o Floninho quer ficar com você. E eu chorei de pânico porque eu não sabia que... Eu achei que eu ficar... era uma coisa mais pesada, entendeu? Era uma conotação um pouco. Aí eu fiquei desesperada, fugindo do cara a festa inteira. Eu cheguei a chorar achando que ele tava me perseguindo. Quando na verdade o menino, pô, era super, tipo, comum, sabe?
Super de beijar, né?
É, pois é, mas não, sabe? Era uma coisa meio. Pra mim era uma coisa meio esquisita, meio estranha ainda. Com 13 anos, né? Eu tinha 13 anos.
É, pra mim foi também.
Eu tenho aluna de 15 que tá super grávida, então sei lá.
Não, então... sério. Ó, quando eu vou, tipo, pra uma balada, eu vou pra uma festa. E uma garota de 15 anos vem me paquerar, eu juro, eu entro num contexto cerebral do tempo, eu vejo minha filha ali, cara.
Pois é, cara, bizarro. Isso minha filha. Não tem vídeo aqui.
Não. Uma coisa que a gente pode falar que não podemos reclamar dessa geração nova é que eles leem bastante, né? Essa geração lê muito. Sua geração, ela tem 26 anos. A geração teen... A geração teen lê bastante, né?
E isso vai totalmente o contrário do que as pessoas têm falado por aí. Porque muita gente diz que brasileiro não lê, que jovens não leem. Isso é uma mentira. Tipo, se você for ler aí, se você for ver, desculpa, a lista dos livros mais vendidos na Veja e etc, cara... No topo das paradas está a Paula Pimenta, por exemplo.
Paula Pimenta. Thalita Rebouças.
Thalita Rebouças, tá? Hoje em dia, o livro da Paula... Tinha 3 livros da Paula Pimenta há pouco tempo, no top 10 mais vendidos do Brasil. Então,
Rhonda Byrne.
Você não tem como dizer que jovem não lê hoje em dia. Tá? Sim, é uma mentira e a galera tá usando isso pra, sei lá... Porque não vende livro e fala esse tipo de coisa, entendeu? Porque a galera lê sim, e lê bastante, e tem lido cada vez mais. Assim, até 4, 5 anos atrás, não lia tanto quanto hoje em dia, isso é verdade.
Eu ia falar isso. Acho que na realidade as coisas estão mudando. Tá acontecendo alguma coisa na cabeça da galera, que agora todo mundo quer ser nerd, todo mundo quer ler alguma coisa.
Ah, ótimo, perfeito.
Não, não tô falando que é ruim, mas tipo, acho que tá acontecendo de uns 4, 5 anos pra cá que começou essa revolução dos livros. Cara.
Crepúsculo, né? Crepúsculo trouxe muita menina pra ler.
Crepúsculo ajudou pra caramba. Harry Potter. É, começou, né, mas assim, até na época que eu era mais adolescente e tal, que a gente começou a ler Harry Potter, etc, não era todo mundo que lia, tanto que os fãs de Harry Potter são muito unidos, que antes, assim, se encontravam em eventos e tudo mais, porque não era todo mundo, né, era uma parte, hoje em dia já quase todo mundo.
Me ajuda aí outros livros adolescentes aí, legais.
Certo, brasileiro, a gente pode começar a falar da Thalita Rebouças, talvez, que começou...
Thalita Rebouças, que é sensacional.
Ou a Meg Cabot, por exemplo, que foi uma coisa que apavorou um pouco a gente na Bienal do Livro, quando a Meg Cabot veio. Ela que escreveu O Diário da Princesa, que teve até o filme.
Ah, sei, sei.
A Meg Cabot foi tratada como uma rockstar, como uma estrela da música, assim, na Bienal. As meninas gritavam, desmaiavam, choravam pra ela poder encostar nela. E a Bienal... Pô, pois é, esse... Pra você ter uma noção, eu fiquei na fila É, durante o dia inteiro, porque quase 10, 11 horas numa fila, mais tempo ainda, fiquei muito tempo, na verdade.
Tirou foto com ela e tal?
Pra tirar foto com ela.
Olha que legal.
Caraca!
E assim, a gente ficou sentado na fila, a gente cruzava a Bienal inteira a fila.
Isso é demais, são adolescentes fazendo isso, uma revolução literária.
Exatamente, é uma coisa que foi quando eu acho que a gente pegou, sentou assim, a galera que trabalha com livro e pensou, cara, realmente mudou alguma coisa. Porque antes os autores não eram tratados como artistas, entendeu? A gente, quando lia, quando era mais novo, lia Pedro Bandeira no colégio, por exemplo.
E odiava.
Cara, não é nem que odiava. Eu gostava muito de Pedro Bandeira, mas a gente não tinha contato com Pedro Bandeira. Eu nunca tinha encontrado com Pedro Bandeira antes, entendeu? Então eu nunca pude chegar pra ele, ou olhar pro Pedro Bandeira e me inspirar nele pra alguma coisa, sabe? A gente, a galera pode olhar pros autores e se inspirar neles como artistas, como pessoas, entendeu? Então seguir a gente no Instagram, seguir no Twitter e ficar sabendo tudo que a gente faz, tudo que a Paula Pimenta faz, tudo que a Meg Cabot faz, e acaba se inspirando, né? Tipo, acabam virando não só escritores, mas artistas, pessoas que valem a inspiração deles.
E tem livros muito, muito, muito bons. Por exemplo, eu peguei um Jogos Vorazes pra dar uma olhada.
Ah, esse é show, velho.
Já leu, Babi?
Já li. Jogos Vorazes é genial, cara.
É super político, é super bacana, inteligente, cara. Um livro incrível. E é pra jovens também.
E trouxe essa premissa de livros inteligentes com ele.
Vale. Sim.
Fala sobre distopias e fala sobre essa apocalipse aí no mundo.
Porque nós estamos fazendo esse podcast porque nós não temos preconceito com os jovens. E muita gente tem preconceito com tudo que é teen e nem lê os Jogos Vorazes pra saber se é realmente bom esse bagulho aí.
Pois é, a galera parte do princípio de que a Twilight é uma porcaria, Crepúsculo é uma porcaria e acha que tudo que jovem gosta é uma porcaria. Tá errado, hein?
Eles chegam e falam assim, isso é pra moleque, não vou ver não.
Twilight não é tão bom, né?
Ah, velho.
O Sotelo adora.
Eu gosto, entendeu? Assim, mas eu gosto sabendo que tem coisas boas e ruins na história, tem, né? Então, assim, eu gosto porque eu gosto desse tipo de coisa mesmo. Então, pode admitir.
Tem um cara que tá escrevendo para os jovens também, chamado John Green. Conhece?
John Green. O John Green, na verdade, acho até que os livros dele eram mais para jovens adultos do que para os jovens jovens mesmo. Mas acho que acabou virando uma coisa mais popular. E esse, o livro dele, o A Culpa das Estrelas e tal, que se transformou num...
Muito bom, muito bom.
Sucesso. Eu não li ainda, te falar que eu não li John Green ainda. O que é isso, Alaska, né? Dizem que é muito bom.
Então, pra mim, ele é escritor do século. Eu quero ser que nem ele, eu quero escrever que nem o John Green, cara.
Vamos falar do Rick Riordan, então.
Rick Riordan é do Percy Jackson, é isso?
Pois é, é o todo Percy Jackson. Percy Jackson é outro que, né, tipo, chegou aí pros jovens como quem não quer nada. E o Percy Jackson é uma aula de história absurda. Dei aula de história pros meus alunos com o Percy Jackson. Tá? Aula de mitologia, aula de história mesmo com o Percy Jackson, que tem tudo a ver com, né, com os adolescentes, fala a língua deles, é uma leitura fácil e que tem história no meio.
Né? Olha que demais. Tanto de livro bom que nós falamos, voltado para os adolescentes e que tá fazendo sucesso, tá vendendo pra caramba.
E aí a gente pode até entrar no papo aí dos blogs de livro pra adolescente, já viram isso?
Sim, tem muito blog, o seu também fala muito, né? Se tu pesquisar os blogs sobre livros, Sotelo, 90% é por adolescentes, garotas adolescentes.
Exatamente, vou te mandar agora um blog pra vocês olharem rapidão.
Manda aí. E logo em seguida... Vamos soltar a bomba envolvendo Luan Sotelo e o High School Musical.
Tem que fazer o link pra vocês, então, peraí. Sim. Eu sempre mando sem link.
Vou te mandar minha música, vê se você acha que ela é teen.
O Sotelo, ele canta também. Ele mandou a música pra você, pra tu ver se entra no mercado teen, tá? Você ouviu, Babi?
Tô ouvindo agora, tá abrindo aqui. Como criança, Luan
Isso.
Sotelo.
Eu tenho mais, entendeu? Que eu tô registrando ainda, então não posso soltar tudo de uma vez. Isso é só uma prévia, nem foi gravado em estúdio, nem nada.
Imagina essa música com o Sotelo de gola V, assim, uma calça skinny e tal. Bonitinho, né, cara?
Tem que ser assim. Tem.
Tudo que eu sempre quis ser, eu vou salvar o mundo e velejar por reinos inteiros. Eu vou ser o que eu sempre quis ser, como quando criança, sei que ainda posso ser.
entendeu? Daquele sentimento, a liberdade, a saudade de um tempo em que tudo era verdade. Pescar na lua ou viajar pra Plutão, e ainda acreditar que o gênio da lâmpada tem um irmão. Mundo de fantasia ali, a realidade, verdade, histórias que ligam a realidade à maldade. Eu não vou deixar que a maldade tire de mim lembranças e sonhos sem fim. Eu vou ser.
Ai, gente, eu gostei.
Curtiu muito?
Ah, é, a Babi curtiu.
Yes!
Tu acha que ele tem potencial pra ser o próximo Justin Bieber?
Não.
Justin Bieber não. Justin Bieber é um pouco... Se você dançar e botar um microfone, assim, na boca e tal, fizer uns passos de hip hop no palco, até que pode ser, viu?
Mas ah, eu... pô. Pior que eu não curto muito, assim, esse microfone e tal. Sou mais, sei lá.
Achei muito legal, viu? Parabéns.
Curtiu mesmo?
Curti, de verdade.
Ah, se é pra eu divulgar trabalho, depois eu vou mandar meu livro pra você também,
tá? Livro já é mais a minha praia também, né? Nesse ponto tem o blog pra divulgar, mas com prazer posso divulgar dos dois. Achei muito maneiro.
Sim. Agora, vamos...
A piranha?
Estamos vendo aqui o link que você mandou. Calma aí.
Blog especializado em livros, tá? São blogs de jovens para jovens especializados em literatura.
Olha que demais, Sotelo. 12 mil curtidas no Facebook.
Ah, eu já vi essa menina aqui no YouTube.
E ela também é bonita.
É. A Pan é uma lindinha também, que faz, tá fazendo super sucesso. Ela começou a fazer vídeos pro YouTube e a galera curtiu e tava falando sobre livros. Ela faz top 10 de livros que ela mais gosta, livros pras férias, faz resenha de livro por vídeo. E o blog dela faz um sucesso enorme.
Babi, eu acabei de chegar à conclusão que eu amo os adolescentes.
Você ama os adolescentes bonitinhos, né?
As bonitinhas e todos esses que falam de livros que gostam de ler, que é muito legal.
Muito legal.
Cara, vou botar todas elas.
É um mundo enorme, super a ser explorado, entendeu?
E sim, fica... e cadê o mercado que não tá explorando isso a fundo, né? O mercado brasileiro, nacional. Que demais. Ô, Babi, muito obrigado. Opa. Gravamos material sensacional aqui.
Te falou pra caramba, né? Coitado de vocês pra editar. Muito.
Aí. Não, genial, assim que é legal. Mas ainda não terminou.
Ok. Ah, eu quero saber.
Terminou.
Não terminou.
O bagulho, cara.
O que é que tá faltando, Babi?
High School Musical?
Sim! A bomba envolvendo o Luan Sotelo e o High School Musical. Sotelo, quer falar ou quer que eu fale?
Não, cara, deixa pra lá.
Babi. Isso é tão legal que eu quase não quero que você ouça isso.
Ele vai zerar a vida e ganhou. Ele ganhou de mim.
Sim, porque ele vai ganhar master de você. Então, mas se você ouvir o que eu vou falar agora pra você, pode ser que você não escute nada mais legal do que isso pelo próximo mês. O seu próximo mês vai ser super sem graça. Então você ouviu a coisa mais legal do mundo agora.
Posso escrever um livro sobre isso?
Pode escrever um livro sobre isso. Você deve escrever um livro sobre isso.
Prometo,
a humanidade precisa saber disso.
Não sei se eu tô preparada, calma.
Há 5 podcasts que as pessoas perguntam pra gente qual é essa bomba envolvendo o Sotelo e High School Musical. E agora eu finalmente posso falar pra todo mundo. Eu queria, de verdade, ter registros de vídeo, de foto pra poder comprovar. É, não encontramos ainda, mas estamos procurando porque sabemos que existe, né, Sotelo?
Sim.
Tá preparada, Babi?
Eu não sei se eu tô preparada, mas eu tento.
O Sotelo.
Cara, legal.
Ele é aquele que ri antes de contar piada, né?
Exatamente. Ele já acabou se estragando tudo.
Muito preparada.
Você quer que eu fale, né, Sotelo?
Ele tá louco pra falar, ele tá aí.
Deixa eu falar. Esse rapaz másculo que está aqui sentado ao meu lado, que faz, né, podcast, dá uma de intelectual da internet, fica editando
de coisas que garotas gostam, que mais?
É, ele fica aí. Pois é, esse garoto. Esteve entre os 10 selecionados para fazer parte do High School Musical Brasil. Ele enfrentou filas quilométricas porque o sonho dele era entrar pra Disney, não, Sotelo?
É isso.
Sotelo, qual foi a música que você cantou no teste?
Calma aí, cara. Só uma observação. Eu fiquei entre os 10 mais.
Não?
Não.
Ficou entre os qual?
Eu saí entre os 200 mais.
Ah, quase a mesma coisa.
Ah, meu filho, de tantos milhões que devem ter se inscrito, você tá...
Foram 5 mil.
Caraca. Foi quase o Zac Efron, cara. Imagina o Zac Efron. Imagina o Sotelo. Agora imagina que o Sotelo...
Poderia ter sido o Zac Efron brasileiro.
É, eu não era muito parecido com ele, né? Mas na realidade o cara também que pegaram não era muito parecido. Não era. Não, o que aconteceu? Eu vou explicar, eu vou contar o que aconteceu. Pô,
achei cara. Muito maneiro, já virei sua fã, tá legal? Só pra...
Obrigado. Ó, me seguem lá no Twitter e no Instagram, tá? Vou te adicionar no Facebook também.
Agora o Sotelo virou ídolo Tim, galera.
Yes! Não, como é? E o Sotelo, ele apareceu no reality show que tava escolhendo os candidatos.
Era um reality show, cara.
Não esse... tem isso no YouTube? Cadê?
Então procurando,
tem,
mas...
Tem todos os episódios, mas eu apareci, se não me engano, em dois ou três episódios diferentes.
Eu tenho que assistir desde o começo, na verdade.
Cara, então vamos ter que assistir tudo, velho, pra achar. Mas o que aconteceu? Tava estourando o High School Musical, sempre... Cara, você não vai deixar eu contar, velho?
Pode,
conta aí. Eu vou te explicar o que aconteceu. Eu gostava muito de High School Musical e tal, e aí eu me inscrevi no concurso. Na época a Disney lançou o concurso em parceria com o SBT, e aí eu me inscrevi. Eu
sou ideia pra Disney.
É, cara. Não, a High School Musical é irado. Eu sempre, sei lá, sempre tive um pezinho. Sempre quis ser ator. Sempre quis ser... Ai, caramba. Eu sempre quis ser um rockstar, tá ligado? Isso é a realidade.
Rockstar do High School. É dos meus. Eu gosto de High School.
E queria ser famoso, velho. E não conseguia. Aí surgiu a oportunidade e falei, vou me inscrever. Dessa peneira que teve em São Paulo, no AMB, 5 mil pessoas foram e 500 foram selecionadas dessas 5 mil. Foi tipo uma peneira. Então, 4.500 pessoas foram quicadas do bagulho. E aí eu peguei um bagulho pra ir pra próxima fase.
Nós temos que achar o vídeo dessas eliminatórias, cara. Porque quando mostram, o Lan, tipo, rola um abraço em grupo, assim, de vários candidatos, e o Sotelo, assim, no meio, chorando, assim. Meus sonhos estão se realizando!
Não é bem assim. Não é bem, rolou um abraço em grupo, não foi assim. Nossa, cara, que é isso? E aí o que aconteceu? Eu passei nessa...
Eu não consigo respirar.
Eu passei... Tu não vai conseguir respirar se eu segurar teu pescoço. Vai. Nossa, cara. Mas é isso. Não foi tão bafônico assim. Cara.
Mas eu quero muito ver o Sotelo chorando e falando, eu estou realizando meu sonho.
É, o fato agora é que o Sotelo virou, então, o ídolo Tim. Vamos fazer um vlog em homenagem a ele.
Sim! Cadê o Twitter fã-clube do Luan Sotelo?
Não vai acontecer isso, cara.
Sim, vai. Plano. Vai. Babi, você vai ajudar a gente, Babi. Hashtag... Sotelo canta High School Musical. Vamos todo mundo bombar essa hashtag no Twitter, porque o Sotelo vai cantar no próximo episódio a música que ele cantou na seleção, na regional do High School Musical.
Pode deixar, pode contar comigo.
Sabe que horas são?
Quase 10.
É hora da leitura de e-mails e comentários do Reduto Cast, Sotelo.
Reduto Cast.
Sim, do nosso último episódio, que foi sobre...
Um papo gourmet com Otávio Albuquerque.
Otávio Albuquerque, super gente fina, que grava os vídeos do Rolê Gourmet com o PC Siqueira. Todo mundo gostou dele, né? Tem gente que falou que ele foi o melhor convidado até agora, porque... Ele é muito gente fina, mas nós gostamos todos convidados iguais, tá?
É isso aí. Inclusive, neste podcast, a Babi foi super gente fina também. E com certeza a galera vai curtir esse podcast, cara.
Sim, sim. A Babi tá pro hall aí também dos melhores... Todos os convidados que a gente chama são muito legais aqui, né, cara?
Na verdade, nosso hall de melhores convidados são todos os convidados que já participaram dos nossos episódios do RedutoCast.
Com certeza. As pessoas mais chatas que participaram do RedutoCast até hoje fui eu, o Sotelo.
Foi só o Salio, eu sou legal.
Ok, Sotelo, quem quiser aparecer na leitura de comentários do RedutoCast tem que comentar onde?
Tem que comentar no nosso site.
Como é que é o nosso site?
www.redutobrainstorm.com.
Mais uma vez?
www.redutobrainstorm.com.
E quem quiser mandar um e-mail, manda para?
redutocast@redutobrainstorm.com.
E o Facebook qual é?
facebook.com/redutobrainstorm.
E quem quiser seguir nós dois no Twitter, qual é o Twitter?
@LuanSotelo.
E @FelipeSalli.
E @LuanSotelo.
E @FelipeSalli.
Ok.
Mas eu tenho muito mais seguidores que o Sotelo.
Mas eu sou muito mais legal que o Salli.
É, vamos ter que fazer uma enquete pra isso, então. Vamos ao primeiro comentário.
Primeiro comentário da nossa querida comentarista de ouro, Abigail.
Plim! Plim, plim, plim! A Abigail, nosso comentarista de ouro. Ela diz o seguinte: nenéns, ela tá chamando a gente nenéns agora.
Exatamente, cara, virou mamãe.
Isso aí. Amei o podcast. Cara, foi o melhor convidado até hoje. Aí, ó, a opinião da Abigail fala isso. Adorei a experiência profissional dele e como ele chegou até ali. Ontem, como vocês são lindos. Obrigada por colocar eu como comentarista de ouro. Sinto-me honrada por deixar que sempre seria apoiarei vocês pra sempre. Aí, ó, ela sempre vai apoiar a gente agora que botamos ela como comentarista de ouro do Redcast. Só corrigindo. Ah, sim. No último podcast, eu li o e-mail dela, o comentário dela, e ela falou que não gostou do Edwin, né? E ela tá dizendo aqui que não é que ela não gostou do Edwin, só achou que ele foi meio marxista demais?
É, ela falou.
Tipo, comunista? Será que ela quis escrever machista e escreveu, botou um R sem querer?
É, acho que ela escreveu marxista.
Marxista?
Acho que é marxista, cara.
Aí ficou tipo marxista, né? Ele é um cara que quer dividir o ouro do mundo por igual pra todas as pessoas.
Faria sentido, né?
Mais uma vez, parabéns. Cada semana que passa, os podcasts estão melhores. E concordo com o Rodrigo Monteiro. O tempo do podcast tá ótimo, está objetivo. Beijão, meninos. Assim, esse tempo do podcast é um negócio que tá tocando, né? Tá martelando com a gente. Porque a gente queria fazer um podcast bem curtinho. Mas às vezes extrapola, né, cara? Parece que é impossível fazer um podcast com menos de 50 minutos, 55 minutos.
É, o papo com os caras fica tão interessante que a gente depois fica pensando, cara, não dá pra gente cortar nada.
É, fica tudo tão legal que não dá pra cortar. E se vocês estão gostando do podcast desse tamanho, vamos continuar fazendo testes. Vamos ver, né? Até definir o padrão mesmo do podcast e qual vai ser o tamanho.
Então, próximo comentário, Sally.
Próximo comentário é da Luana.
Que achou o podcast muito legal.
E é isso o comentário dela. Muito legal e uma carinha sorrindo.
Muito legal, Luana. Muito obrigado pelo comentário.
Ok. O próximo comentário é do...
Murilo David.
Murilo David. O que ele diz? Abaixei pelo... Muito bom o podcast de vocês. Vim até aqui porque o Otávio postou o podcast no Facebook. Aí. A história do Tavião é super hilária. Fico triste de saber que os comentários dos vídeos dele têm sido tão decadentes. O podcast de vocês é muito bom e entrou no meu feed. Abraços!
Yeah!
Cada feed é uma vitória.
Okidoki!
Sim, ponto pra nós, cara. Estamos muito felizes de fazer parte do seu feed agora, Murilo. Fique com a gente aí.
A gente não vai te decepcionar, cara.
Não. Vamos manter sempre o nível lá em cima, né, cara? O próximo comentário é da...
Samara.
É da...
Samara.
E o que ela disse, Otelo?
A abertura foi a música do How I Met Your Mother.
Sim, ela ficou feliz porque a abertura do último podcast foi a música do How I Met Your Mother. Porque, não sei se vocês sabem, nós sempre abrimos o podcast com um seriado bacana, assim. A abertura de um seriado muito bacana.
É, eu falei How I Met Your Mother, mas acho que ficou feio. How I Met Your Mother.
How I Met Your Mother. Não conheceu.
Não como comigo.
Exatamente. E... nós sempre abrimos podcast com abertura de um seriado bacana, assim, um negócio que o pessoal tá gostando bastante. O cara que se identifica, né? Fica descobrindo quais são os seriados que estão assim no momento. Então, bem legal, vai. Próximo comentário.
Ana Paula Scolari.
Ana Paula Scolari. E ela diz... O RedutoCast é como vinho. Fica melhor a cada dia que passa. Ai, isso que é um comentário, hein, cara? Adorei o jazz no fundo da conversa. Abraços para o Luan e para o Felipinho. Ah, você refere você como Luan, sempre normal, e eu sou o Felipinho.
Porque ela sabe que eu tenho namorado.
Muito obrigado, Ana Paula. Esse comentário deixou a gente bastante feliz. Nós somos sofisticados como vinho.
Isso, até porque eu adoro vinho. E agora o comentário de nada mais, nada menos que ela.
Vovó.
Vovó.
Aê, vó.
E ela falou o seguinte. Felipe Sá e Gossotelo, estou curtindo muito o podcast.
Vemos tá agora.
Yes!
Muito obrigado, vovó.
É verdade, cara. Se você não almoça aqui, você tá ligado que é B.O., né?
Opa, com certeza, cara.
Então você tem que almoçar aqui, cara.
Gosto muito.